Fala galera! Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Sim, no episódio de hoje vamos ler e estudar Neemias capítulo 10. Portanto, como de costume, já vão pegando suas Bíblias, já vão abrindo-as, já vão pegando seus lápis, canetas, marca-textos, canetinha, borracha, enfim, caderneta de anotação, caderninho. Fiquem preparados, se ajeitem aí na poltrona, no sofá, onde quer que você esteja, no trabalho, dentro do carro. Dentro de instantes iremos ler e estudar Neemias capítulo 10. Bom, no episódio anterior do Bora Ler a Bíblia, nós vimos o povo confessar os seus pecados, e é uma oração muito bonita que eles fazem, e nós aprendemos ali 4 pontos para aprendermos a fazer uma oração mais eficaz. Lembra? Olhando para cima, depois olhando para trás, depois olhar para a situação, olhar ao redor, depois olhar para a frente. O povo agora confessa os seus pecados. E agora, no capítulo 10, o povo concorda e agora todo mundo vai firmar um compromisso em obedecer. Nós vimos isso no finalzinho também do capítulo 9, em que o povo responde, né, que eles vão fazer vão selar agora os nomes dos líderes, dos levitas e sacerdotes, enfim, para agora eles vão firmar um compromisso. Então a gente vê uma progressão de ideias aqui. Primeiro você vê o povo lendo, ouvindo, na verdade, a leitura da lei por Esdras. Quando eles ouvem, prestam atenção e entendem a leitura, eles se arrependem, eles confessam seus pecados e agora eles firmam compromisso em obedecer. Esse é basicamente o escopo de todas as nossas vidas, de toda a nossa caminhada e nosso relacionamento com Deus. Primeiro, nós somos impactados pela verdade, nós somos confrontados pela palavra de Deus e pela verdade. Aquela palavra, aquela verdade nos mostra aquilo que nós devemos melhorar, aquilo que devemos abandonar. Quando nós nos arrependemos, nós agora, o próximo passo é firmar um compromisso em obedecer. Obviamente não significa que estaremos livres de errar a partir do momento que nós decidimos obedecer. Mas é importante deixar o Espírito Santo trabalhar no coração para realmente termos essa vontade de sempre querer estar próximos e fazendo o melhor que nós pudermos para nós agradarmos a Deus. Então, já vê agora no capítulo 10 que o povo firma esse compromisso. Mas diferente dos outros capítulos, eu não vou ler do verso 1 até o verso 27, que são diversos nomes. Então, já vou pular direto para o verso 28, mas uma coisinha que eu só queria pontuar nesses primeiros 28 versos. Aqui, nesses primeiros 28 versos, falam dos que assinaram e selaram o documento. Então, falam dos levitas, falam também dos líderes do povo. Então, são duas classes aqui que, na verdade, são três classes que assinam esse documento: os sacerdotes, os levitas e os chefes do povo, que eram chefes leigos que tinham voltado, né, as famílias que tinham voltado com Zorobabel, lá na primeira viagem que está registrado no livro de Esdras. Então, todas essas pessoas assinam o compromisso. E a partir do verso 28, então, que nós já pularemos direto para o verso 28, nós iremos ver, então, ler aqui qual foi o compromisso do povo que eles assinaram e os líderes e representantes deles assinaram. Então, vamos começar, então, já direto no verso 28 do capítulo 10, na minha Bíblia, que está na Nova Versão Transformadora, começa assim: então o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e todos que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas e de todos que tinham idade para entender, uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene. Juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada por seu servo Moisés, e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor, nosso Senhor. E aí uma pausazinha aqui, muito interessante. Aqui fala que todos que tinham idade para entender, e normalmente quando a gente vê o costume oriental daquela época, quando se excluía mulheres e crianças dessas alianças e desses compromissos, aqui não. Aqui você vê que todo mundo inclusive fala suas esposas, seus filhos, suas filhas e todos que tinham idade para entender, todos eles participaram do compromisso. Então todo o povo realmente se uniu para aderir isso daí. Inclusive eles se uniram para jurar solenemente, se eles não obedecessem, eles seriam amaldiçoados, conforme as maldições que nós lemos lá também no livro de Deuteronômio. E agora então, vamos ver o que eles prometem a partir do verso 30. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra, nem permitir que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Também prometemos que se os habitantes desta terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado, ou em qualquer outro dia santo, não compraremos deles. A cada 7 anos, deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas. Aqui nós vemos dois grandes pilares ali que foram colocados lá atrás na lei mosaica. Primeiro, sábado. Segundo, o ano do jubileu, que era a cada 7 anos eles tinham que deixar a terra descansar e todas as dívidas seriam canceladas, os escravos seriam livres. E é um baita de um compromisso, né? Verso 32. Além disso, prometemos obedecer ao mandamento de pagar o imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus. Esse imposto também será usado para providenciar os pães da presença, as ofertas regulares de cereais e os holocaustos, as ofertas para os sábados, para as celebrações da lua nova e para as festas anuais, as ofertas sagradas, as ofertas pelo pecado para fazer expiação por Israel. Será usado para tudo que for necessário para o trabalho no templo do nosso Deus. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para que as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo tragam ao templo de nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor, nosso Deus, conforme prescrito na lei. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto dos frutos da terra como das árvores frutíferas. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, conforme prescrito na lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo de nosso Deus. Armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo de nosso Deus. Traremos o melhor de nossa farinha e de outras ofertas de cereal, o melhor de nossos frutos, de nosso vinho novo e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar aos levitas 1/10 de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos. A 10ª parte de tudo que for recolhido como dízimo será entregue pelos levitas ao templo de nosso Deus e colocada nos depósitos. O povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-las nos recipientes sagrados, perto dos sacerdotes que ali estiverem, ministrando, dos guardas das portas e dos cantores. Prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. E aqui a gente termina o capítulo 10, foi um capítulo curtinho, mas a gente tem a plena certeza que a primeira coisa que eles firmam um compromisso aqui, que fica bem ressaltado, é o compromisso deles com os serviços do templo, com as ofertas trazidas para o templo, com os dízimos para os levitas, tudo para a manutenção do templo. Por quê? Porque o templo era o centro da vida do povo de Israel. Tudo girava em torno do templo. Por quê? Porque o templo, onde era por eles considerado o lugar onde Deus habitava. Lembrando que nessa época aqui, já não existia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança some quando Nabucodonosor invade Jerusalém, lá no ano 586 a.C., com a destruição de Jerusalém e a levada deles para o cativeiro. Então aqui eles não têm mais a Arca da Aliança com as tábuas dos 10 mandamentos dentro. Então, no lugar santíssimo, não existia mais ali a arca com a Shekinah. Porém, ainda assim, toda a vida do povo de Israel, a cultura, a sociedade, o dia a dia, tudo girava em torno do templo. E tudo girava em torno do templo porque Deus era o centro, né? E aqui eles reafirmam de novo o compromisso deles tornarem tudo isso uma obediência. Eles vão fazer o máximo possível para cumprir essas promessas. Spoiler: eles não cumprem. Porém, o que importou aqui nesse momento é esse compromisso sincero deles, esse desejo sincero deles, deles mudarem. Que deve ser o nosso compromisso diário. Não somente nos cultos ou em um culto especial em que você se sente tocado, em que você se sente tocado pelo sermão, uma música, um louvor, algo assim. O seu compromisso deve ser um compromisso diário. Esse mesmo compromisso de obedecer a Deus que o povo teve aqui em um grande momento, evento, esse deve ser o nosso compromisso diário. A gente deve se entregar diariamente à vontade do Espírito Santo para que se faça a vontade dele em nossa vida, para que a gente tenha prazer em obedecer a lei de Deus para o nosso próprio bem. E aí sim, com essa nossa entrega diária, nossa vida aos poucos vai sendo transformada à imagem e semelhança de Deus. Bom, ficamos por aqui. O episódio de hoje foi um episódio mais curto, mas tem uma grande lição para todos nós, que é nós levarmos a palavra de Deus a sério, nos comprometer com o que nós estamos estudando. Não adianta você simplesmente sentar e estudar todos os dias a palavra de Deus e você encarar a Bíblia, a palavra de Deus, como um livro de histórias, um livro de lições de moral e não um livro de regras práticas para a vida, de conduta, de relacionamento com Deus e com o próximo. Nosso compromisso tem que ser diário em obedecer a palavra de Deus, não importa as consequências. Por mais absurdas que pareçam algumas coisas que Deus pede de nós, mas mesmo assim, a obediência tem que ser acima de qualquer coisa. Então, minha oração e meu pedido para todos que estão ouvindo agora esse episódio é que entreguem sua vida, mais uma vez agora, nesse momento, para Deus. Que você reafirme esse compromisso de obedecer, não importa as consequências. É infinitamente melhor uma vida de obediência ao lado de Deus, mesmo passando por dificuldades, do que uma vida, entre aspas, livre, leve e solta, mas onde nós somos escravos das nossas escolhas. Valeu, gente! Um grande beijo, um abraço, ficamos por aqui e até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia com Neemias, capítulo 11. Um abração para vocês, valeus e falou!